Estamos recebendo hoje Edson José Vasconcelos. Ele foi presidente da SIC, do Sinduscom, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel e atualmente vice-presidente da FIEP. É empresário da construção civil, ligado também ao mercado imobiliário, hotelaria e energia. E o tema, liberdade ao empreendedor. Edson, satisfação recebê-lo aqui. Os empreendedores estão tendo liberdade para se desenvolver?
Bom dia a todos os ouvintes e muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, Roberto. Nos mercados, quando passam por crises, o grande diferencial de um país quando ele tem que superar uma crise é a taxa de emprego, é o pleno emprego, né? É a capacidade de ter o benefício da distribuição de renda através do emprego. Não existe outro caminho, Zé. E a liberdade ao empreendedor é porque você começa numa situação como nós passamos no mundo, e no Brasil não é diferente, pós-pandemia, ou ainda durante, passando essa crise de pandemia, é a necessidade de a gente ter liberdade e incentivo ao empreendedor. Ele começa pequenininho, ele pode começar como o seu autoemprego. O MEI hoje, o microempresário individual, é o grande exemplo hoje de alguém que já tem plena liberdade para começar o seu empreendedorismo. Mas isso tem que ir muito além, sabe, Zé? O que a gente percebe? Alguns países que estão muito à nossa frente no incentivo ao empreendedorismo, eles de início têm uma matriz um pouco distinta. E aqui fica uma ponderação, uma reflexão. Quem tem uma proposta de empregar mais ao governo, ele tem mais benefícios. Quem tem uma proposta de crescer e poder gerar mais distribuição de renda através do emprego, nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem mais benefícios. Ele paga menos impostos. E, por incrível que pareça, no Brasil, não. Se você crescer, você é penalizado. Então, você fala assim, vou crescer um pouquinho, não, mas daí você sai dessa faixa, você é penalizado. Alguém pode confundir e falar assim, não, mas isso não privilegia o pequeno. Não é uma política errada. O pequeno tem que ter as vantagens de ser pequeno. Tem que ter as vantagens de poder crescer e ter pouca burocracia. Mas ele se crescer, ele não pode ser penalizado. Porque qualquer coisa na sua família, teu filho, qualquer um que um dia levar um tapa na mão quando faz alguma coisa, vai entender que aquilo é uma penalização. No empreendedorismo não é diferente. Se você crescer um pouquinho e passar de um limite de faturamento, você é penalizado. Então você fala assim, cara, não vou crescer. Porque se eu crescer, eu vou ter dificuldades. Ou vou abrir uma segunda empresa, ou vou abrir uma terceira empresa, e é a realidade brasileira. Eu acho que cabe, sim, uma grande reflexão sobre o medo que nós temos da desburocratização. Quando passei pela prefeitura ali, acompanhei muito a vontade do prefeito de destravar os processos de aprovação de projeto, de liberdade ao empreendedor. E isso tem que ser algo que seja disseminado, Zé. Porque, num primeiro momento, o servidor público, todos têm medo. Falam, não, mas como que vai ser? Quem que vai controlar? Os maus vão tomar conta. Não é verdade. Os bons vão aproveitar a liberdade, vão saber usar. Nós temos que perder essa tese do guardião do risco alheio. Não existe isso. Então, desde a simples desburocratização a ter uma liberdade de empreender muito maior, eu acho que o país precisa passar por esse debate.
E o potencial do brasileiro de empreender, como que você define? Por exemplo, agora com essa pandemia, a gente pôde observar alguns negócios ficando no meio do caminho, alguns ajustes que precisaram ser feitos, a palavra se reinventar, bastante utilizada. O brasileiro, ele tem uma visão legal de empreender? Ele tem capacidade de fazer algo assim extraordinário? Porque a gente tem aquele, e talvez seja até um preconceito que nós brasileiros sofremos, a gente olha, e por ser um país ainda em desenvolvimento, a gente olha Estados Unidos, olha Europa, os futuros empreendedores, ou aqueles que querem empreender no Brasil, na sua opinião, em termos de potencial?
Nós temos dois mundos, e eles são bem distintos. Primeiro que o brasileiro, boa parte dele é empreendedor por natureza. Nessa tese de empreendedor, essa classificação de quem é pequeno, médio ou grande, cada um tem uma escola e cada um tem uma consciência de mundo. Quem está sempre numa base micro tem dificuldade de olhar lá em cima, e quem está lá em cima tem uma interpretação talvez até melhor de quem está começando. Mas é dom natural ao brasileiro, é fundamental que a gente entenda. Um exemplo, aqui em Cascavel, o prefeito colocou os núcleos dos bairros, ele fez o tal do território cidadão. Por incrível que pareça, dar atenção a uma região oeste de Cascavel, olhando as potencialidades que tem do micro ao médio emprego numa potencialidade local, é fundamental para você entender que naquele local tem sim potenciais culturais, tem potenciais naturais do empreendedor. O cara abrir uma casinha de cachorro-quente na frente da casa dele, ele é empreendedor. Ele já é autoemprego, ele já não está buscando emprego em outro lugar. Mas se ele crescer um pouquinho, ele já traz alguém para trabalhar para ele. Então essa percepção que nós temos que é só o grande empresário, também não é tão verdadeira. O grande empresário precisa sim se alocar. Mas tem uma ruptura também que nós vamos entender agora, que é a tese de manter nichos de emprego. E principalmente aqueles nichos que dificultam a burocracia, ou pioram a burocracia. Essa semana teve, os últimos dias teve um grande debate sobre a mudança da vistoria de obra pela entidade financeira. Uhum. A engenharia tinha que ir lá fazer uma vistoria de obra. E agora o Bacen parece-me que está dizendo, não precisa mais. E há uma revolta dos empresários, dos técnicos da engenharia. Eu sou engenheiro, mas me sinto no meio do debate. E eu sou totalmente favorável que pare essa burocracia. Alguém vai falar assim, mas vai gerar desemprego. Mas é necessário dar um passo à frente. Se você fazer uma analogia entre o carro e o imóvel, o carro hoje é tabelado pela tabela FIPE. Não vai ninguém avaliar o teu carro para dizer se ele está com um corte no estofado, se o pneu está careca, se a pintura está avariada. É a tabela FIPE. Por que o imóvel não pode ter uma tabela FIPE? Ah, não, mas e a garantia do imóvel? Quem dá garantia é o construtor. E quem quer a garantia do financiamento é o banco. O banco está dizendo que não quer ser protegido. O banco está dizendo que pode partir para uma matriz digital, moderna, um algoritmo que traga para ele. Então, olha só como é que é uma percepção que tem que se olhar, de destravar, vai gerar desemprego de um lado, mas tem que ocupar outros espaços. Então, quem não perceber que o mundo está num ritmo muito, muito acelerado de digitalização, de mercados online, a própria logística agora está sofrendo uma ruptura muito grande. Os pontos que mais crescem na economia é o mercado online e a logística, porque a logística vai ser cada vez mais, mais exercitada ao ponto que tem que fazer as entregas no mercado online. Então, essa percepção tem que ser amadurecida e rapidamente entendida pelo empresário. O empresário que não entender isso, ele fica para trás. O ciclo da modernização, da inovação, ele é covarde. Um concorrente busca uma inovação, você não leva muito a sério, o outro concorrente absorve, você ficou para trás, talvez você não tenha mais nem tempo, Zé, para poder alcançar os seus concorrentes.
Interessante essas observações. E quando você fala sobre o digital, e a pandemia antecipou esse processo, a gente já estava do digital, mas a gente, o brasileiro, parece que é acomodado de certa forma e acelerou esse processo. Os empresários, os pequenos negócios, os grandes negócios, mas sobretudo os pequenos negócios, os pequenos empreendedores, eles estão preparados para este período, para essa antecipação?
Quem não estiver vai virar história.
Mas a maioria, você acha que está ou não?
Não.
Não está?
Não está. Quando na SIC, nós incentivamos muito a SIC Labs a sair do papel. Em Florianópolis houve uma formatação parecida com a SIC Labs, mas fora da associação comercial. As pessoas mais antigas da associação comercial olhavam aquilo como o pessoal da TI. E, na verdade, este pessoal da TI, a muito curto prazo, eles vão ser a nova associação comercial. Vão ser os novos empreendedores. Porque aqueles que não entenderem vão ficar obsoletos. O empreendedorismo, o capital, os negócios, eles não dão chance para quem não estiver antenado. Não existe. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos o formulário contínuo. Ninguém parou o mundo para falar assim, não, nós não podemos deixar esse pessoal quebrar. Quebrou. Quem vive em Cascavel, nasci em Cascavel, tinha a cada esquina aqui próximo ainda da rádio, tinha uma selaria, não existe mais, mudou. Então esse ritmo de aceleração que o mundo exige da digitalização, ele não vai esperar alguém que fala assim, cara, não entendi o glossário, não entendi o que é meetup, startup, não tem chance. E ele é ocupado por alguém que entendeu. Então, quanto mais rápido as pessoas se antenarem e buscarem informação, é um ciclo contínuo, é uma quebra do medo da mudança. E aqueles que entenderem que a quebra do medo gera uma onda positiva de você sempre querer estar na frente para poder absorver o máximo possível e entender das mudanças o mais rápido possível, ele sabe que vai conseguir sobreviver e vai e vai ganhar mais do que os outros se estiver um pouquinho à frente.
Você é um empreendedor de sucesso, a gente vai estar falando sobre os seus negócios no segundo bloco, mas eu gostaria, Edson, que você falasse também a respeito dos empreendedores que nos ouvem neste momento, as pessoas que querem abrir os seus negócios, como fazer essa leitura? Alguns dizem assim, não, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que ouvir palestras, acompanhar alguma coisa relacionada a isso, aquilo, para despertar em mim algum interesse, enfim. Como que, você já dizia, é algo que está dentro da pessoa, né? Na maioria das vezes a pessoa já está com esse desprendimento de fazer o negócio. Agora, só vence quem enxerga realmente lá na frente. Como a gente pode definir essa leitura que é necessária ser feita para alcançar o sucesso?
Quem já jogou bola, sabe que o cara chega na porta da tua casa e fala assim, cara, vamos dar uma jogadinha de bola? Você fala, minha mulher não deixa, mas vamos lá, vamos dar uma jogada de bola. O empreendedorismo é parecido. Então, você vai ao longo do tempo adquirindo experiências. Eu fui chamado para uma nova startup agora de materiais de construção online. Eu estava convicto que não iria entrar, não queria entrar. Quando me apresentaram, aquilo vai te dando uma coceira, você consegue ver os caminhos que podem acontecer, você vai vendo a experiência que você pode ter no meio do empreendedorismo, porque empreendedorismo não é só ter o resultado financeiro, é você ver a criação, é você ver o produto, né, a tua empresa, o processo, o emprego. É isso que faz você, como empreendedor, olhar aquilo e falar assim, não posso ficar fora. Ah, mas se der errado? Se der errado é o risco. A experiência do risco, ela só vem com a prática, não tem como fugir. Nós temos aqui o Renato Silva, que é um exemplo para nós também de empreendedorismo. Se você sentar com ele, ele vai contar para você N histórias de empreendedorismo que deram certo e que deram errado. As que deram errado deram bagagem e deixaram ele um empreendedor muito mais consistente. Não tem como você ser um empreendedor de sucesso dizendo assim, eu não quero errar, eu não quero ter um desvio no meio do caminho que não me deixe sem sono, me deixe um dia sem dormir. Não existe isso. Então, o empreendedor, ele é nato, ele entende isso, ele sabe que uma noite de sono faz parte do processo. Crises de ansiedade, crises de financeiras, o processo, o mercado, tudo isso faz parte da vida do empreendedor.
E é interessante, Edson, se a gente olhar 20, 30 anos, Cascavel como cresceu, alguns podem dizer assim, não, se comprasse bastante terrenos lá em Cascavel, naquela época e tal, os terrenos eram baratos, como que valorizaram o próprio imóvel, você da construção civil, como que a pessoa teve aquela capacidade de enxergar e montou lá aquele negócio e aquele negócio deu certo. E aí alguns hoje dizem o seguinte, não, mas agora não tem mais essas, não existem mais essas oportunidades. As oportunidades sempre existem?
Sempre existem. Oportunidades e empreendedorismo são, por incrível que pareça, dois mundos distintos. No mundo, existe quase 4 vezes mais capital especulativo do que capital produtivo. O especulativo sempre dá mais dinheiro. Então, é aquele que vê aquilo que ninguém vê. Um terreno que vai valorizar muito, não é necessariamente produção, mas é o mercado, é o ciclo do capital. É muito mais confortável você ficar com condições de capital olhando as oportunidades pela experiência adquirida. É muito normal isso acontecer. Os bancos são capital que ficam olhando alguém que quer produzir e se alavancam. Vão lá e colam em cima daquela pessoa e falam, se ele não trabalhar, ele não tem para quem emprestar. Mas o mundo teve e tem uma crise de falta de empreendedores. Cascavel é um nicho de oportunidade, é um grande entroncamento. Cascavel por si só agora, com essa consolidação do aeroporto regional, ela vai ser diferenciada nos próximos anos. Com muita pena que eu digo isso, mas pós-Covid ainda vai ter uma migração, não é que eu queira isso, mas é natural, aquelas pequenas cidades que as pessoas não têm oportunidades vão vir a Cascavel. Então há um crescimento vegetativo em Cascavel diferenciado, vai ter, não é por opção, é por natureza própria, mas ainda é um nicho enorme de oportunidades, tanto no capital empreendedor quanto no capital especulativo.
E o que a gente pode falar também sobre as tendências? Tecnologia, quais os setores que de repente a gente poderia destacar como negócios do futuro?
Tudo aquilo que está relacionado ao atendimento semipresencial. O que o online é uma transição de cultura, mas já está muito forte. As lojas de varejo, as portas de comércio, elas já estão sofrendo um grande ataque da mudança do perfil do consumidor. Eu acho que o grande segredo, Zé, é estar muito firme olhando o perfil do consumidor, que ele muda muito. Então, pós-Covid, durante a pandemia, você tem que ir olhando quais são as tendências que ele tem. Saber que a inovação do contato com o cliente, ele começa pelo comércio, varejo, e o último é a indústria. A indústria vai começar também a ter um contato direto com o seu cliente. Então, o representante comercial vai ser o que mais vai sofrer uma crise no meio desse processo. E a grande renovação, ou a grande inovação que vai ser o foco, eu acredito que é a logística, porque é onde vai concentrar todo o processo, é a necessidade de entregas rápidas, cross-docking, que a gente chama, pouco estoque, vindo direto, talvez até da fábrica, ou a fábrica vendendo direto. Nesse nicho, vai se abrir várias oportunidades. O que o empreendedor tem que estar focado é nessa leitura do perfil local, setorial. O perfil do consumidor vai ditar as regras do mercado, dos empreendedores.
Estamos conversando com Edson José Vasconcelos, neste quadro, e trazendo como tema liberdade ao empreendedor. Nós vamos dar uma pausa, já a gente volta.